arte. Esporte. Você ouve agora na Central 3. Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3. Estamos começando agora a edição de número 31 do programa Folha Seca, nosso encontro semanal que trata de literatura e cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca chega sempre nas quartas, às 8 da noite, na programação Central 3 e depois fica disponível na nossa central de podcasts, central3.com.br. Tenho mais uma vez na mesa de som o Leandro e a mim, eu sou o Paulo Júnior e tenho a companhia também aqui nos estúdios Central 3 de Chico Malta. Olá, Chico. Tudo bem?
Olá, Paulo, tudo bom? E você?
Tudo ótimo. O nosso entrevistado de hoje é Dárcio Rica, autor de Charles Miller, A Gorduchinha, a evolução tática do futebol em 150 anos de história. Dárcio, valeu por atender ao Folha Seca.
Imagina, obrigado eu pela oportunidade. E agora, realmente, o livro já teve um lançamento, né, em São Paulo, e teremos agora no Rio de Janeiro também, Paulo.
Maravilha. Conta um pouco para mim, como que você delimitou esse período de tempo, que realmente é muito grande. Você se refere aí ao meio do século XIX ainda, para chegar a esses 150 anos, e o que, que você encontrou nas suas pesquisas aí para falar das táticas deste início do futebol?
Bom, vamos lá. Eu fiz um corte de 150 anos da história do futebol. Eu fui desde aquela famosa reunião segunda-feira, às 7 da noite, na taverna em Londres, em 26 de outubro de 1863, e fui um estudo tático até 26 de outubro de 2013, para usar como se fosse uma efeméride, né? Que, por sinal, é um sábado, teve o primeiro Real e Barça com a participação do Neymar nesse jogo. Ele fez um gol, o Alexis Sanchez um outro, e o Modric, pelo Real Madrid, desconto do Real. Foi desse período até esse período.
E o que, que você poderia dizer? Claro, a pesquisa é muito longa, mas de forma geral, para quem não sabe direito esse início do futebol, o que você poderia dizer desses primeiros 50 anos, digamos, até o futebol de fato passar a ser mais praticado aqui no Brasil?
Exatamente. Esses 50 anos, houveram alguns esquemas táticos, algumas mudanças do esporte mesmo, até a mudança da lei de impedimento em 1925, que é quando surge, sim, o tal do WM, esquema tático, do Herbert Chapman. Na época, o Modesto Ásera, hoje, tão forte. Eu fiz esses 50 primeiros anos, basicamente, o futebol era um outro esporte. Você tinha o impedimento, por exemplo, eram três jogadores já consideravam impedimento mais o goleiro. Então, mudou muita coisa, o tempo de jogo. Então, eu fiz muita pesquisa, principalmente da época da FA Cup, da Inglaterra, o Passing Game da Escócia, que começa a mudar. O mesmo esquema tático é 1-1-8, e duela com o 1-2-7, depois o 2-2-6. Como mudou a regra de impedimento, que ela perdura de 1925 até 1990, se você tem uma ideia, essa mudança, essa transição em 1925, que justamente dá mais ou menos uma média de uns 50 anos, era realmente um outro esporte. A mudança foi muito grande, principalmente na virada de século. E a chegada, claro, no Brasil com o Charles Miller, por isso que o nome vai de Charles Miller Gorduchinha, porque eu começo a falar do Brasil aqui, mas eu antecipo também desde o início do futebol em 1863. Mas eu começo com o Charles Miller aqui, quando ele trouxe as regras, ele foi só na Inglaterra, voltou para cá, ele nasceu aqui, né? Ele volta para cá. E nesse retorno, ele traz o livro de regras, as bolas, até chama um capítulo, cada capítulo meu tem o nome de bola, esse capítulo é Bola de Gude, que remete àquela coisa lúdica da criança, brincando, essa novidade toda. Começa com bola de papel, as regras, o começo todo. A separação do rugby. E eu começo a colocar todos os esquemas táticos dessa época mesmo, né? Do século dos anos 10, anos 20, começa a aparecer alguma coisa fora, principalmente aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, a charrua, que significa raça, daí o termo vem raça, vem de charrua, que vem dos negros, né, dos índios e dos negros no Uruguai, na questão intensa de força da sociedade, de fortalecimento cultural, de criação de identidade nacional. Aliás, o livro ele permeia muito nisso. Eu faço uma comparação da evolução tática com a questão cultural, social, política, histórica, econômica. Só para você ter uma ideia, vou dar um parênteses aqui, os anos 40, eu chamo de bola de ferro no meu livro, ele trata essa questão do contra-ataque, muito vinculado à tática de guerrilha na época da Segunda Guerra Mundial, os vídeos de desembarque da Normandia, né, que foi aquela coisa que pegou todo mundo de calça curta. Então eu faço umas comparações e contextualizações até chegar nas mudanças táticas, dentro e fora de campo.
Agora, Darcio, que você teria assim, um fato ou uma pessoa para destacar em termos de futebol brasileiro? Porque há, para os comentaristas, analistas atuais, né, que estão aí principalmente na televisão, existe um consenso de que o futebol, né, virou até um clichê falar que o futebol brasileiro é atrasado taticamente, de que os treinadores não estudam, de que os treinadores não têm tanta referência tática, e o futebol brasileiro sempre se virou mais pela técnica, né, por uma coisa mais... que para muitos é até natural do jogo brasileiro. Que personagem se destacaria na história do futebol brasileiro que talvez tenha sido o primeiro, tenha sido o mais relevante estudioso da tática, alguém que importou algo bacana?
Bom, nós temos uma referência dos estrangeiros muito mais que os nacionais. Claro que a gente teve nos anos 30 o Gentil Alves Cardoso, ele foi muito importante, ele era um treinador que, você é marinheiro, ele viajou muito ao longo do mundo. E ele estava na Inglaterra quando começou o WM do Herbert Chapman, que é a grande revolução tática do futebol antes e depois do WM. O Gentil, ele tentou implantar isso aqui no modesto Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, nos anos 30, e foi bem sucedido. Haja vista que ele conseguia vários empates em relação às equipes maiores, como Flamengo, Fluminense, Vasco, as tradicionais. Chegou muito aqui no Brasil, o Brasil sempre foi muito corporativista, principalmente no começo das revoluções táticas lá dos anos 30. E aí chegam os estrangeiros como o Dino Vieira, Carlos Carlomagno, e começam a montar algumas equipes aqui, trazendo justamente essa experiência dos nossos irmãos argentinos e uruguaios, que eram muito superiores a nós. O Brasil era a terceira, quarta força tática e técnica. Estávamos até atrás do Paraguai, inclusive. Aí esses estrangeiros chegaram aqui, Dori Krishner também chegou, um austro-húngaro, que veio trazer também uma revolução no Flamengo de 43, 44, 45. A gente começa a ter alguma coisa mais forte dos brasileiros, mesmo com o Flávio Costa. O Flávio Costa, sim, ele tenta modificar, implantar as ideias do Dori Krishner. Os brasileiros foram muito discípulos de treinadores estrangeiros. E o Flávio Costa, na verdade, chegou uma época que virou Deus no céu e Flávio Costa na terra. E ele tenta recuar o Fausto no WM, que era um jogador, o Maravilha Negra, o Fausto. E até da causa até trabalhista, de brigar na justiça, porque ele, onde assiste o Fausto, eu sou o Fausto, eu vira zagueiro. Não, mas você já é mais velho, você pode contribuir praticamente em uma outra função. Então, por isso que a gente começa a ter esses problemas. A gente tem a CBD, que teve problema com a convocação da cisão entre cariocas e paulistas na década de 30, mas a gente começa a ter uma revolução política mesmo, bebendo nas fontes dos estrangeiros. E aí temos o Flávio Costa, e segue com o Vicente Feola, bebe na fonte do Bela Última, que é outro também, que chegou a treinar o Honved nos anos 40, e traz uma nova filosofia de jogo. Agora temos um estático mais importante nosso, que é assim, uma referência da época, que a gente chega um pouco mais nisso nos anos 60, do ex-jogador, um craque de bola que foi o Tim, o Elba de Padua Lima, foi um jogador tático que trouxe isso para o campo, e no Modesto Bangu, então ele começa a modificar muito taticamente. A gente tem também, claro, o Zezé Moreira, um estilo mais pragmático, marcação por zonas, anos 40. Os nossos treinadores foram todos influenciados justamente pela influência dos estrangeiros, porque os estrangeiros tentavam abrir as portas por aqui e o corporativismo impedia, e a nossa revolução tática vai justamente ligada aos treinadores estrangeiros que imitaram os estrangeiros.
Maravilha. E, Dárcio, para a gente fechar, queria que você falasse um pouco sobre a sua visão a respeito da abordagem tática na crítica esportiva atual. Tenho a impressão de que a cada Copa que passa, as pessoas têm se debruçado mais a respeito dos esquemas táticos, de como tal seleção vai jogar, e muita gente talvez não tenha se preocupado tanto com a questão técnica e até emocional dos jogadores, outros componentes que entram em campo num torneio de tanta importância. Você acha que de fato o Brasil, os críticos brasileiros, os jornalistas brasileiros, têm se debruçado mais sobre esse tema? A tática definitivamente, para muitos, tem se tornado talvez até protagonista na hora de analisar um jogo?
É que, na verdade, por a questão do hoje em dia temos jogadores mais voltados para o conceito de super atleta que de habilidoso. Eu já vi que, para mim, dois craques mesmo de bola mesmo hoje em dia são Messi e o Cristiano Ronaldo. E tem um que pode vir a ser, que é o Neymar. O resto são ótimos jogadores e cumpridores tecnicamente, de funções mais variadas, de polivalências mais variadas possíveis, mas são os super atletas, jogadores de alta velocidade, preenchimento de espaço. Então você tem que criar, em função do que você tem hoje como jogador, né, na qualidade do jogador de futebol, do esporte ser tão diferente hoje, você tem que se debruçar mais sobre as questões táticas e, claro, técnicas e treinamentos de fundamentos, né? Que isso, alguns, como Tele Santana, Fábio Capello, Arrigo Sacchi, já vinham trazendo esse novo conceito para o futebol. Mas, taticamente, o treinador brasileiro, ele precisa mais se debruçar sobre isso, porque hoje qualquer jovem, qualquer menino, qualquer garoto, qualquer garota, entra na internet e vê scout, percentual de temperatura, pode percorrer o jogador no campo. Então você tem todos esses estudos e passa até para o videogame também isso. Então você tem que tirar o diferencial onde praticamente o seu adversário trabalha, para você fazer um espelho disso para poder rivalizar com ele. E aí sim, se você tiver um diferencial de treinamento técnico e até um jogador mais diferenciado, aí vai fazer, aí realmente vai ser o pulo do gato para você conseguir superar a equipe adversária. Falta muito ainda do treinador brasileiro sair do meio do corporativismo. E isso é um grande defeito que tivemos na época do super técnico da Rede Bandeirantes, que, legal, trouxe, incentivou o treinador a falar mais, o jogador de futebol também, começou a se estudar mais taticamente. Mas isso também criou uma impasse nos treinadores daqui, que não se reciclam, acho que estão vivendo ainda a mesma época que os consagraram, e isso reflete hoje na qualidade do próprio futebol brasileiro mesmo, e isso traz para o jogador também, que não é adequado na base, tecnicamente, e é mais um jogador de força e velocidade que já aparece logo na categoria de base, já é vendido pelos empresários, pelos agentes, com lucro fácil, rápido, sem o término da formação.
O Folha Seca de número 32, nosso último programa antes da Copa do Mundo, falou com Dárcio Rica, autor de Charles Miller, A Gorduchinha, a Evolução Tática do Futebol em 150 anos de história. Livro da editora Livros de Futebol, você encontra em livrosdefutebol.com. Dárcio, valeu pelo papo, parabéns pelo livro, sucesso aí com a divulgação e a comercialização do livro. E, enfim, boa Copa do Mundo aí para você.
Muito obrigado, atenção de todos. E boa sorte também com vocês para o programa. Obrigado pela oportunidade mesmo. E desculpe da correria um pouquinho. Eu também estou um pouquinho da questão da sonoridade, né? Está um pouquinho. Mas foi muito legal participar. Obrigado mesmo. Agradecer a todos que deram a oportunidade nas entrevistas para o livro. E está aqui para Evaristo de Macedo, Gerson Canhotinha de Ouro, que foi excelente, e Roberto Assaf.
Valeu, Dárcio, um abraço.
Outro grande, tchau, tchau.
Chico Malta, que é um extremo fã de Evaristo de Macedo, né? Você que uma vez disse que tinha, né, um colante, né? No interior de São Paulo falam um colante, né? Não falam figurinha, um colante do Evaristo de Macedo no guarda-roupa, que agora vai ser dado por Luca, o pequeno Patti.
Exatamente.
Vamos com as curtinhas, Chico Malta. Você começa.
Eu começo?
Sim.
O Instituto Goethe de São Paulo é um importante instituto que trabalha o intercâmbio da cultura alemã, não só no Brasil como no mundo, está mais uma vez promovendo eventos relacionados ao futebol. Agora, nesta quinta-feira, dia 5 de junho, serão feitas leituras na FLUPP.
A FLUP.
A FLUP, a Festa Literária da Periferia, às 16 horas e às 19, lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Já no sábado, aqui em São Paulo, a mesa Dribles e Tática, Improviso Organização, acontece no Sesc Interlagos, às 11 horas. E no mesmo Sesc, domingo, às 10 horas, a partida de futebol entre o time de escritores brasileiros, o Pindorama, contra os alemães, o Autonama. Você sabe de onde vem a palavra Pindorama, Paulo?
Eu não saberia. Por favor, de onde vem?
Era assim que era chamado o nosso país antes de chegar os pois-pois.
Tem razão, agora eu me liguei.
Significa Terra das Palmeiras.
E esse jogo é a revanche, porque na feira de Frankfurt do ano passado, os escritores alemães venceram os escritores brasileiros na pelada.
Que coisa, faltou um grande escritor aí, futuro grande escritor. Bom, joga às vezes na defesa, também joga no meio campo.
Senti uma provocação.
Tô falando de Paulo Júnior.
No próximo sábado, dia 7 de junho, na livraria Folha Seca. Sabia que tem uma livraria só de futebol chamada Folha Seca lá no
que
Rio,
que
né?
Que é? Isso é um plágio, nossa. Eu sei, você já tinha me falado quando a gente demos um nome ao programa.
Livraria Folha Seca. Bacana. Lá na Rua do Ouvidor, 37, no centro do Rio de Janeiro. Dois lançamentos no sábado, dia 7 de junho, a partir das 11 da manhã. O primeiro é uma edição especial de Didi, o Gênio da Folha Seca, livro de Pérez Ribeiro, que chega à terceira edição e será lançado junto com um DVD de José Carlos Asberg, com o perfil do grande jogador do Botafogo e da seleção brasileira. O Asberg selecionou algumas... fez um mini perfil com o Didi a partir das imagens e da apuração e pesquisa que ele já tinha feito pro filme da Copa de 58. E o outro lançamento também lá na livraria Folha Seca, sábado agora, dia 7, às 11 da manhã, é o livro que abordamos agora há pouco na nossa entrevista, o livro do Darcio Rica, de Charles Miller, A Gorduchinha. Boa dica aí, sabadão de manhã, centro do Rio de Janeiro. Você gosta, Chico Malta?
Eu adoraria, eu terminaria esse belo passeio literário futebolístico na Confeitaria Colombo.
Sensacional. A próxima é sua, Chico.
E começou na última semana na nova uma nova exposição no Museu do Futebol, aqui em São Paulo, chamada Brasil 20 Copas. A exposição em cartaz até dia 7 de setembro traz um filme de 12 minutos, no qual a trajetória brasileira em todas as Copas é recontada. Para isso foram entrevistados jornalistas, escritores e jogadores, como o Gerson, o Canhotinha de Ouro, Edu, Alemão e Pepe. O filme Brasil, Eternamente Campeão, dirigido por Henrique Goldman e com o roteiro do escritor José Roberto Toreiro, também brinca com o nosso imaginário de ser o melhor do mundo em mundiais.
Edu, Gerson, Alemão e Pepe.
Edu, estamos falando da ponta esquerda do Santos.
O grande ponta esquerda.
Grande jogador e que acabou tendo que amargurar na reserva da Copa de 70. Ele que seria titular absoluto, mas... preferiram pôr mais camisa 10.
E o Alemão,
10,
você gosta?
Muito bom jogador. Belo jogador.
Simpatiza.
Sim. Você não?
Também, mas não vi jogar, né?
Eu vi jogar dentro de campo. Né? Ele no campo ali.
Mas imagino, vejo bons elogios a Alemão. E a última deste Folha Seca de número 31 é uma homenagem a João Nogueira, cuja morte completa 14 anos nessa quinta-feira, dia 5 de junho. A gente vai ouvir Conversa de Botequim, a música de Noel Rosa, na voz do eterno João Nogueira. E nessa música ele tem aquele trecho, né? Pede pro garçom perguntar pro cara da mesa do lado quanto foi o futebol. Isso acabou, né, Chico? Ninguém mais pergunta no bar quanto foi o futebol.
A pessoa acessa o seu celular e verifica em questão de segundos, né?
Esses dias eu me peguei pensando há quanto tempo você não pergunta pra alguém quanto foi o jogo do Corinthians, Chico?
Faz tempo que eu não faço a pergunta... até por questão de desinteresse.
Não, não porque você viu ou acompanhou, é por desinteresse. O Leandro e a mim, que tem um aplicativo da NBA, não me deixa mentir. Hoje, um gol do seu time vibra no bolso mais próximo. Depende onde você guarda seu telefone. A gente vai ouvir o João Nogueira cantando Noel Rosa. E esse é o último Folha Seca antes da Copa do Mundo. Folha Seca de número 31. Que você sabe, todos os 31 programas estão em central3.com.br.
Agora só voltamos com Folha Seca depois da Copa, né?
Depois da final da Copa é no domingo, dia 13. Voltamos na quarta, subsequente, ou, enfim, eu nunca sei se subsequente serve para isso mesmo. Leandro e a mim também já foi pego por essa armadilha. Mas se afinal é dia 13, 14, 15, 16 de julho, Chico Malta.
Maravilha, então.
Voltaremos. E vou deixar meu palpite aqui.
Tá.
Argentina campeã do mundo.
Ó. Oh.
Voltaremos com um livro sobre o futebol argentino.
Polêmica.
Argentina terá sido campeã 3 dias antes. João Nogueira cantando Noel Rosa, Folha Seca volta em julho, depois da Copa do Mundo. Até lá.
Uma boa média que não seja arrebentada. Um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo. Um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 3443333. E ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro e eu deixei o meu com o bicheiro. Vai dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no casilha de frente. Meu garçom, por favor, tá de depressa. Uma boa média que não seja arrebentada. Pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo. Um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado.